vivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Voltamos assim à sua companhia para lhe dar o melhor do desporto dos últimos dias, das últimas horas, neste caso com especial destaque para o fim de semana, palco para intensa atividade, destaque primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, ainda hóquei em patins, primeira divisão nacional, sem esquecer outras modalidades que temos por hábito acompanhar. E também, por hábito, iniciamos as edições de Hertz Desportivo a olhar para o hóquei em patins, neste caso para lhe dar conta de uma derrota surpreendente. Assim foi, o Sporting de Tomar perdeu diante do Ribadave em jogo da quinta jornada da primeira divisão nacional, desperdiçando assim uma oportunidade de ouro para cimentar a presença nos lugares cimeiros e aqui antes da longa pausa no campeonato. Vamos então aos resultados. Primeira Divisão Nacional, quinta jornada. Porto 7, Famalicense 0. Juventude Viana 7, Murches 6. Ribadave 2, Sporting de Tomar 1. Oliveirense 1, Benfica 4. E Valongo 3, Sporting 5. A 15 de outubro joga-se o Passo de Arcos Hockey Clube de Braga. O Barcelos Parede foi adiado para data ainda a definir. Na frente, 4 equipas. Benfica, Sporting, Barcelos e Porto. Todas elas 12 pontos. Quinto, Sporting de Tomar e Famalicense com 7. Sétimos, Ribadave e Juventude Viana têm 6 pontos. Nono, Oliveirense com 5. Décimos, Valongo, Passo de Arcos e Hockey Clube de Braga com 3 pontos. Décimos terceiros, Murches e Parede, apenas com 1 ponto conquistado. O campeonato esse só regressa em novembro, dia 26. Sporting de Tomar, Passo de Arcos, Benfica, Famalicense, Parede, Juventude Viana, Hockey Clube de Braga, Valongo, Murches, Ribadave, Sporting, Oliveirense e Futebol Clube do Porto, Barcelos. A Hertz acompanhou o Ribadave Sporting de Tomar, se relato de Rui Bugalhão, que no final deixou as principais incidências da partida, com alguns reparos ao trabalho da dupla de arbitragem.
A equipa da casa com Raul Meca em entrada e com foguete dentro da pista, fazer um aperto, um abraço enorme sobre o guarda-rede Tavo Schleda, que tenta agora uma enorme intervenção no final desta partida. A equipa do Sporting de Tomar porfiou, tentou sobretudo também lutar sobre aquilo que foram erros muito, muito importantes, erros que foram cruciais no desenrolar da partida. O Pedro Martins é quem está ali mais revoltado, porque ele sabe bem que o seu golo era válido e o seu golo não deveria ter sido anulado. E claro, Pedro Martins sentou ali também agora indagar junto de Pedro Fernandes o porquê de ter sido anulado o golo que fazia o 2-1 na altura. Ricardo Cardoso vai também ali conversando com a dupla de arbitragem, mas se há jogos, e eu, toda a gente sabe que não gosto, através dos microfones da nossa rádio, arranjar desculpas extra-desporto, aqui, sem dúvida nenhuma, que esta dupla de arbitragem foi realmente o protagonista, teve um papel muito, muito importante, um papel fulcral naquilo que foi a derrota do Sporting de Tomar em Ribadave por 2-1. Pode dizer-se que o Ribadave também não teve culpa, obviamente que beneficiou dos erros da arbitragem, porque conseguiu também ultrapassar aquilo que é a transformação das bolas paradas, do livre direto e da grande penalidade, mas obviamente que a dupla de arbitragem assinalou livres diretos, mostrou cartões azuis, anulou um golo, e aí sim será para mim o maior erro desta dupla de arbitragem. Anulou um golo de Pedro Martins, que na altura dava a igualdade a um golo. O Sporting de Tomar volta a perder na deslocação ao Minho, depois de Barcelos em Ribadave, mas também uma nota que queremos registar e queremos transportar também para Tomar. Um exemplo, o público, aquele público que vem aqui todo junto, gritando pelo Ribadave, do primeiro ao último segundo da partida, e foi através daí, com esta masmorra, esta fortaleza que se chama o pavilhão das Lírias em Ribadave, é realmente uma mais-valia, e o proveito foi hoje superior àquilo que é a dificuldade, jogando com uma equipa forte, uma equipa muito boa tecnicamente, uma excelente equipa a praticar a equipa de Ismael Sporting de Tomar. Ou seja, a equipa do Ribadave fez das fraquezas forças, o apoio que vem de fora das bancadas é realmente muito, muito importante, é um sufoco que vem de fora para dentro, e claro, faz ali também uma pressão enorme sobre os jogadores adversários e sobre a arbitragem, como, não vou falar mais, aconteceu nesta partida. Resultado final, a equipa do Ribadave venceu o Sporting de Tomar por 2-1, O Sporting de Tomar que tentou por tudo dar a volta ao marcador, vinha com dois golos de desvantagem no intervalo, tentou tudo na segunda parte, apenas logrou a transformação de um livre direto por Franco Ferruccio, Ferruccio que desperdiçou também um livre direto, Tomás Moreira já tinha desperdiçado também na primeira parte, portanto aí também não se pode queixar só da arbitragem. O Sporting de Tomar tem que se queixar também de si próprio, tem que se queixar dos jogadores não conseguirem ultrapassar também uma barreira que podemos dizer hoje foi realmente um muro também na baliza da equipa do Ribadá. Álvaro Schleda fez uma excelente exibição, por isso, quando terminou a partida, assim que tocou ali a sirene junto da mesa, rapidamente Raul Meca saltou do banco, correu e deu um enorme, um abraço do tamanho do Minho ao guarda-redes espanhol da equipa do Ribadá.
Aqui a dupla de arbitragem com influência no jogo, no resultado deste Ribadav 2, Sporting de Tomar 1. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, diz que a sua equipa deu tudo por um melhor resultado. Pena que tenha falhado, ou tenha faltado, melhor dizendo, inspiração individual, coletiva, e sendo que ficaram ainda críticas à arbitragem.
Fácil de gerir, tudo normal. Eles lutaram, trabalharam, deram tudo. Não houve momentos de inspiração individuais, não houve momentos de inspiração coletiva, neste caso, que era aquilo que era preciso. Foi um jogo feito em 10 metros do campo, portanto, passou dizer que é um massacre. O Ribadav fez o que tinha que fazer, esteve à frente do jogo, geriu a vantagem que teve, o público ajudou bastante, a equipa de arbitragem ajudou tanto como ao público pela forma como conduziu o jogo. Estar a dizer, é lamentável isto, agora perdemos casa atrás. Eu já sei que é a Norte, não fazemos um. Os próximos jogos que a gente fizer a Norte vai ser igual. É tudo assim. Isto é uma coisa que só há uma maneira de resolver. É quem manda na arbitragem tem que dizer que do Mondego para baixo apita-se assim. E do Mondego para cima é, sabe, pronto. Isto é...
Mas não era importante arranjar o filme do jogo e entregar a quem manda na arbitragem nessa altura?
Eu só digo o último lance. É só tão simples quanto o lance do Pedro Martins, neste caso, soa só ao contrário. Era livre, direto.
E nós dissemos-lhe durante a reportagem.
Que ele marcava para o Ribadav. Aliás, ele não precisou de muito. Descobriu uma esticada do Ivo no stick do colega. Marcou um livre direto na falta, na décima falta, salvo ele. Descobriu mais uma cotovelada do Tato no Neri. Descobriram. Agora, vale a pena. Quem não vê aquilo, quem marca outras coisas, estamos agora aqui. Não, sinceramente. Não quer perder tempo com os árbitros. Já sabia, a gente já
queria. Eu, quando questionei sobre gerir, era gerir mesmo aquilo que vai na cabeça dos atletas depois do que nós vimos aqui hoje em termos de arbitragem.
Isto o hockey não começou.
Aliás, o Pedro Martins, toda a gente o conhece pelo fair play, pela postura. Aquele gol que foi anulado foi realmente muito importante, porque ninguém, a não ser o guarda-redes, que fez o sinal para o árbitro.
De outra maneira, e tínhamos de ser uma super equipa. Como é que outras equipas aqui ganham? Com dois ou três lances de gênio de um ou de outro jogador, que a gente hoje, particularmente, não tivemos ninguém com essa inspiração. Portanto, e é assim a forma de ganhar este jogo. Não há, do ponto de vista tático, é lógico que a gente pode fazer mais coisas, mas quando não há acerto, do ponto de vista individual, não há acerto, o tático é mais ou menos. Agora, o tático é assim, o Ribadav não nos fez um contra-ataque, se calhar na segunda parte se fez, foi um. Teve oportunidades que o Marante resolveu, das bolas, mais bolas paradas. Portanto, o hockey virou para bolas paradas e isto é que fim de jogo. E agora a seguir o Ribadav, quando for a Sul, vai se queixar do mesmo. E isto é tudo igual, porque isto, o VAR, na League Cup, ditou, isto é muito difícil de apitar. Depois, além de ser difícil de apitar, a gente não tem mínima capacidade para o fazer.
Mas nós temos que ir um bocadinho mais fundo para analisar isto. Estamos aí no Campeonato do Mundo. Temos os melhores atletas espanhóis, portugueses, argentinos a jogar em Portugal. Mas porquê haver jogos em que nós percebemos que os artistas não são os atletas? O que é que é preciso fazer, Nuno? Tu és treinador, tu estás, és pessoa ativa nesta modalidade.
Então, sim, não passar cartão a quem está por mal.
Mas isso é adiar sempre uma solução, Nuno.
Mas dá-me a mim consciência das coisas, não vou perder tempo com quem. Olha uma coisa, se eu tiver para prejudicar alguém, acham que é por eu falar ou ir dizer ou coisa, alguém vai mudar uma coisa? Amanhã é domingo. Segunda-feira é dia de trabalho, a vida continua, os árbitros vão trabalhar para as previsões deles. Eles não querem saber isso para nada. A equipa da casa ganhou, ficou contente, está tudo bem. Ninguém está para se estar a chatear com isso. E nós, neste caso, aquilo que temos que fazer é uma coisa simples. porque isto não é de hoje. É tudo para ignorar os árbitros, ignorar as faltas, ser altamente competente. Isto é o trabalho que os jogadores e as equipas têm que fazer. E quando as coisas, neste caso, foram como hoje, nós temos de dar os parabéns aos nossos, dizer que as coisas, do ponto de termos que melhorar algumas coisas e preparar-nos melhor, e depois deixar os outros a falar sozinho, e nem sequer, até digo mais, nem cumprimentar, esta gente não merece cumprimentos, não merece nada, é deixá-los andar e pronto, e está tudo bem, e riso para eles, hipocrisia pura e dura, que é o que essas pessoas...
Nuno, agora vamos ter um terreno no campeonato até 26 de novembro. Como é que vai ser o planeamento neste interregno? E vai ser uma nova pré-época?
Não.
Um ciclo em que vais aproveitar também para fazer, e eu falei também durante a reportagem, durante o relato, a própria informação que tu me transmitiste na viagem, portanto, vai haver um jogo com o entroncamento, um jogo no Luso com a seleção sub-19 e também com a seleção principal.
Claro, e é isso que a gente tem que fazer, ajudar agora, campeonato do mundo de seleção, estar prontos para ajudar a nossa federação, neste caso a nossa seleção, os nossos colegas, prontos, disponíveis para fazerem o trabalho e nós temos que fazer. E não retaliar de outras formas que não nos leva a nada, que outros já o fizeram, que outros vão continuar a fazer. Hoje o Ribadão está todo cantado, amanhã quando forem ao parede ou ao Murcho ou outro qualquer vão reclamar a mesma coisa. Isto... quando vier a Norte outra vez, não sei qual será, quando for a Braga, por aqui, por aqui, ou somos competentes e resolvemos estes problemas, ou a gente não vai passar disto. E agora, a pré-época, não há pré-época nenhuma, é continuar a trabalhar, vamos baixar um bocadinho o ritmo,
a intensidade
do treino, vamos fazer as coisas com mais tranquilidade, recuperar algumas lesões, algumas mazelas que tenham que haver.
O Ferrucci, o que é que se passa concretamente com o Franco Ferrucci?
Não, tinha um toque na perna, não treinou, neste caso, ou treinou condicionado quinta e sexta-feira, e hoje, pronto, fomos gerindo o jogo, e sabíamos que a disponibilidade, tal e qual como o Filipe, a mesma coisa, também tinha ali tocado, estava um bocadinho tocado no joelho, tentámos gerir as coisas de forma diferente, mas isso não é isso que afeta. Agora, também há uma coisa que a gente tem que focar, que é, o Ribadav fez pela vida, defendeu, o guarda-redes do Ribadav foi o melhor jogador em campo, não há dúvida disso. Eles lutaram, não foi nada em termos, neste caso, de ataque, que eles pudessem ter feito, fizeram na primeira parte. Mas não... Agora temos que atribuir também algum mérito pela forma como o ambiente, eles souberam tirar proveito do ambiente e daquilo que lhes foi dando. Agora só um super tomar ganhava aqui em Ribadave e para o ano ou para o outro, quando cá viemos, isto é uma coisa...
E este é um bocadinho do ambiente que tu gostavas também de terem tomar, não era?
Sim, mas as características do pavilhão de Tomar não tem...
Isto é sui generis, não é?
É um pavilhão diferente, o campo, as pessoas em cima do campo, um clube neste caso que vem com a chama, vem da segunda divisão, vem lutar em casa, batem-se desta forma. Portanto, isto o tempo depois vai meter isto tudo no sítio. Já foi assim, o Ribadava há 2 anos, quando esteve na primeira divisão, foi exatamente igual. Perdemos aqui até de uma forma ainda mais concludente. Agora... Não vou criticar os meus, porque não merecem crítica, e as pessoas não estarem inspiradas ou não estarem... isso pertence a todos, não é? Portanto, agora, com a inspiração também que os árbitros tiveram... Não há
sendo eles protagonistas, não há mais nada a dizer.
É lamentável a gente terminar assim. Epá,
eu nem gosto muito também de ir pelo caminho de dizer mal, ou dizer mesmo algo sobre a arbitragem. Hoje fui obrigado a dizer, porque foi um bocadinho degradante.
Não merecem qualquer comentário, mas pronto, o pior é desta história que a gente já suspeita disto, antes de começar os jogos, a gente também sabe como é que as coisas... Eu os vi logo na primeira parte, eu pedi, acima de tudo, para ignorarem completamente o jogo, não... Já sabem que eu não, na dúvida... Foi assim, pronto, foi assim isto. Agora, como é que isto era feito? Numa sala, com as pessoas de bem, analisar e dizer assim, desculpem lá, isto é intencional ou não é intencional? E tem que haver coragem. Agora, não vai haver coragem e vão... Enquanto as faltas... Agarrou-me um braço. Então, viu o quê? Então, olha, em Oliveira das Mães, na primeira jornada, perguntei a um árbitro que aquilo viu para nos apontar um penalti a 2 minutos do fim. E ele disse-me que viu um empurrão. Eu fui ver as imagens, claro, não vi empurrão nenhum. É impossível ele ver um empurrão. Como é impossível o árbitro hoje marcou falta ali ao Pedro Martins? Foi o quê? Foi uma esticada do jogador contrário.
Não, e o mesmo anular do golo, o árbitro tem os jogadores à frente, que eu estou aqui numa visão privilegiada, e só o guarda-redes é que anulou o golo, nem sequer foi a equipa de arbitragem.
E o problema depois é que a malta daqui fica satisfeita com isto, como se calharem tomar a mesma coisa, não é? Nós somos aqui um bocadinho gozados aqui com esta história, insultados, provocados, ofendem as nossas famílias, os dos jogadores, a gente tem que aguentar isto tudo. Portanto, e depois ainda se calhar ainda nos dizem que somos pagos para isto, né? Que é para aguentar estes desaforos todos no século XXI, pá, coisas que a gente ouve aqui. E agora, o que é que me adianta a mim estar-me aqui a lamentar, a insurgir contra as pessoas? É ignorar completamente, hipocrisia para cima desta gente e a bola continua isto.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, aqui com reparos à equipa de arbitragem, também a lamentar que tenha faltado inspiração individual e coletiva à equipa que sublinhou deu tudo. Do lado do Ribadave, Raul Meca, treinador, disse que iria analisar o jogo para avaliar a influência da arbitragem na partida, referindo que a sua equipa teve mais mérito do que aquele que se pretende endossar.
Vou ter que analisar com mais calma. À primeira vista já tinha dito isso ao Ivo, falei com o Ivo, ele deu-me esse argumento. Não concordo 100% com ele, mas vou analisar o jogo, como analiso sempre, e se tiver que mandar uma mensagem ao Ivo e dizer que estou errado, o que farei, não tem problema nenhum, como faço sempre, isso faz parte. Agora, a minha análise é que assim, chegamos rapidamente às 10 faltas, portanto, daí não se podem queixar. Portanto, não voltar a falar da arbitragem. Eu não concordo com essa visão. Acho que nós tivemos muito mais mérito do que isso, querem passar essa mensagem, mas é normal o Tomar tentar arranjar essa visão do jogo, é normal.
Achas que é um argumento para justificar a derrota?
Acho que para mim o assunto da arbitragem está encerrado. Se quiser falar do jogo, também tenho todo o gosto. Agora, a arbitragem, para mim, eu não concordo. Só lhe disse.
Vamos falar do jogo, é isso também que nos traz aqui a gostar do hockey em patins.
Claro que sim. Um jogo entre duas equipas que estão por objetivos completamente diferentes. Nós vivemos para cada pontinho é ouro para nós. O Tomar não. O Tomar vive para outros objetivos, para outros voos. Nós sabemos que esse é um jogo muito difícil, porque sabemos que o Tomar é uma equipa super competente. Foi competente em todos os jogos em que nós analisamos da primeira divisão. Foi competente em todos os jogos. Teve por cima em todos os jogos. Hoje esteve por cima. Mas nós tivemos uma coisa que se chama não desistir de nenhum lance. Pôr à frente as bolas todas que conseguimos. O Cheda depois foi a última muralha que ajudou a segurar isto. Três golos de bola parada. Acaba por sentenciar o jogo. É algo que nós estávamos a trabalhar e fico contente por termos conseguido fazer dois golos de bola parada. Fico menos triste de não ter feito tanto, poder querer fazer um em jogo, mas pronto, dar os parabéns aos meus atletas porque fizeram um jogo inacreditável, deram uma resposta. E estamos a falar que perdemos depois três jogos. A moral não estava em cima como deve concluir e saímos aqui com dois jogos, seis pontos e vamos para esta fase para melhorar muito, que temos muito que melhorar, temos muito que crescer, tem uma equipa muito nova, portanto, mas acho que este início augura um bom campeonato.
Também tens o coração esta fortaleza a ter estes guerreiros, o sexto jogador, que é realmente um exemplo para todo o país. É uma força que vem, uma motivação que vem muito de fora para dentro, isso é muito importante também para a tua equipa, não é?
Claro que sim, é o nosso orgulho. Ainda agora tivemos um adepto a discursar para os atletas e a discursar para nós que é isto. Ou seja, eles estão aqui por amor ao clube. A única coisa que nos pedem é que nós demos tudo dentro de pista como demos hoje. Obviamente sabem que nós lutamos com lutas desiguais com algumas equipas. Uma delas, Tomar é uma delas. Mas pronto, é essa a nossa luta. Não desistir de nada, nem de nenhum lance, nem de nenhum jogo. E eles, é isso que eu tenho a certeza absoluta que eles gostam, porque além de treinador do Ribadavia, também sou adepto do Ribadavia e quero acima de tudo, e percebo culturalmente que o Ribadavia é muito, gosta muito disso, gosta dos jogadores raçudos, gosta dos jogadores que dêem tudo pelo clube, gostam dos jogadores que desfrutam do jogo dentro deste registro, muita agressividade, e acho que nós estamos fortes nisso. Estou muito orgulhoso de toda a gente que esteve aqui dentro do pavilhão, para desejar as maiores felicidades ao Tomar, que acho que é uma equipa incrível, um trabalho incrível, um projeto incrível. Queremos ser o Tomar, ou seja, quando subiu e dar um passinho um bocadinho mais à frente, não vou voltar para a manutenção, mas são objetivos que não nos passam nesta fase pela cabeça. Acima de tudo, aprender com o Tomar, aprender com as coisas boas que eles nos fizeram, crescer, e temos agora 6 semanas para continuar a crescer.
Foi importante esta segunda vitória seguida para encarar este interregno da melhor forma e, sobretudo, em termos inimigos para a tua equipa, não é? Diz-me uma coisa, aquela imagem que saiu tu, uma autêntica flecha do banco, para abraçares o Álvaro. O Álvaro fez uma grande exibição.
Óbvio, eu não abra... o primeiro que eu abracei foram os adeptos, depois abracei o Álvaro. Ou seja, já é meu hábito, ou seja, naqueles jogos em que acaba por um e o descarregado da adrenalina e vou lá para cima deles, porque sei que eles também apreciam essa proximidade entre treinadores e jogadores e os adeptos.
Tu deixaste de jogar, mas és mais um.
Sem dúvida, vivo muito o jogo, obviamente, e acho que é impossível não viver. E depois, acho que um jogo desse, ou seja, que acaba no último segundo, estamos ali 20 segundos atrás da linha da bola, quero levar com elas, porque está um jogador a mais, portanto, alguém vai disparar a baliza, alguém vai ter que se pôr na frente dela, e esses meus atletas foram incríveis, porque sabem que vai estar menos um, alguém vai ter que fazer o trabalho de dois, e o Cheiro também fazer o trabalho de uma bola que vai cair ali. Portanto, acho justíssimo o abraço que dei aos adeptos, porque também nos ajudaram muito, muito, muito. Têm-nos ajudado nestes 5 jogos, como nos ajudaram no ano passado. E um abraço ao Cheiro, porque a este nível, sofrer um gol de bola parada só, é um trabalho, claro, que termina com o Cheiro. Obviamente os colegas também os ajudar, mas o Cheiro está-se a habituar a este campeonato da primeira divisão, já trabalhava connosco no ano passado. Mas, obviamente, estou muito contente com todos os jogadores, incluindo o Cheiro.
O teu trabalho é manter, para já, como objetivo, a equipa do Ribadavia, não ser um ioiô, mas manter-se durante alguns anos na primeira divisão.
Sim, sabemos que, sim, sem dúvida, ou seja, o nosso principal objetivo é a manutenção. A nossa objetivo é a manutenção. Nunca olharmos para esse como objetivo final, o nosso objetivo é agora, temos estas 6 semanas, ok, como é que vamos melhorar um bocadinho a nossa equipa. E é esse o nosso caminho.
Raul Meca, treinador-se do Ribadavia, ainda pelo Hóquim Patins. Vamos então à habitual análise da jornada, a cargo de Pedro Favinha, comentador da Hertz, para esta modalidade que não hesitou em deixar também ele reparos à arbitragem.
Eu vi o jogo, o Tomar teve 11 minutos em que, aos 11 minutos de jogo, já estava a perder por 2-0. Teve uma partida e meia, uma parte e meia para conseguir dar a volta ao resultado e não conseguiu. Foi uma equipa onde, em relação ao... É um piso, para já, vou começar a pôr assim as coisas. É um pavilhão muito difícil para qualquer equipa, em que o público é muito perto da tabela e muito barulhento e que faz uma pressão enorme sobre os árbitros. E esta questão é sempre muito importante, porque tendo os árbitros do lado da equipa da casa, as coisas acabam por ser sempre mais fáceis nas decisões que possam, que sejam de dúvida. O favor era sempre para a equipa da casa. Este foi uma das causas da não vitória do Sporting Tomar. Não foi a única, mas prejudicou bastante o Tomar. É uma realidade dos factos. O Tomar, como eu disse de início, teve uma parte e meia para conseguir dar a volta ao jogo. Não conseguiu, em parte pela intranquilidade que a equipa começou a ter devido a algumas más decisões da equipa de arbitragem. E na outra, porque naquela pista e com uma equipa do Ribadavia, que é uma equipa muito física, o Tomar é uma equipa mais técnica e tática. E o que é que eu quero dizer com isto? Uma equipa que é muito técnica, apanhando uma equipa que joga muito o físico, muito no encosto, muito com a força e muito na transição, que no fundo o Ribadavia, apesar de ter jogado em casa, foi uma equipa fechada. Durante praticamente o jogo todo jogava em 2-2, mesmo estando a jogar em casa, arriscava pouco, a não ser só nas transições, e conseguia ter bola até com alguma qualidade. O Tomar intranquilizou-se com estas duas coisas, não conseguiu ter posse de bola, não conseguiu ganhar no choque, foi permitido pelos árbitros, porque se calhar se não fosse o resultado podia também ter sido outro. E isto prejudicou, na minha opinião, a equipa de Tomar. Nos últimos 10, 12 minutos, viu-se um Tomar, na minha, também um bocado irreconhecível a nível do passe, da transição, em que, e na finalização também, que não deixou a equipa de Tomar levar a melhor sobre o Ribadavia. Foi um conjunto de circunstâncias, na minha opinião, que não deixou o Tomar vencer o jogo. E isso... não é bom, porque já tinha perdido em Barcelos, ganhou ao Juventude de Viana e está a fazer um campeonato um bocadinho intermitente, mas é uma equipa com qualidade, com toda a certeza, que vai dar a volta ao texto. neste caso, o...
Neste Pedro, de resto, Pedro, deixa-me dizer que em Ribadava, a marcha do marcador, foi marcado o primeiro golo por Pedro Silva, de livre direto, depois o segundo por Carlos Loureiro, de grande penalidade, depois um golo anulado a Pedro Martins, e o Franco Ferruccio fez o 2-1, fixou o resultado final, com muitos erros da dupla Porfírio Fernandes José Pereira.
Sim, muitos erros. Foi o que eu afirmei. Não foi uma arbitragem isenta de erros a favor, ou neste caso a desfavor do Sporting Tomar. O que levou, na minha opinião também, que o Tomar não fosse uma equipa intranquila e que não praticasse o hockey que costuma fazer, que é um hockey com muita técnica, com muita velocidade, bastante tático. O Nuno Lopes, no final quase do jogo, antes de pôr os 5 jogadores, pedia 3-1 para jogarem a 3-1 para conseguir, porque o Nuno tem uma particularidade nas equipas dele. As equipas dele jogam em vários modelos de jogo dentro do mesmo jogo. Para quem estiver atento ao jogo e perceba um pouco do que eu estou a dizer, percebe isso. E o Nuno tentou de todas as maneiras. A questão é que a equipa, com a intranquilidade que teve, dada às circunstâncias do jogo, não conseguiu ser forte mentalmente para conseguir dar a volta a esta questão.
Em relação às restantes jornadas, vitórias da Juventude de Viana, do Porto, do Benfica em Oliveira das Meias e do Sporting em Valongo.
A Juventude de Viana esteve a perder 4-1, 5-2, e o Mures deixou-se perder já na parte final. É uma equipa que tem, o Mursa é uma equipa que tem vindo a fazer bons resultados na primeira parte e até inícios da segunda parte, mas depois quebra no final das partidas, na parte final das partidas. Isto pode ter duas coisas: ou é uma equipa que não sabe gerir os tempos de jogo, e isso prejudica claramente, porque se anda sempre numa velocidade máxima, não sabe dosear depois quando está a vencer e pôr um bocadinho de gelo no jogo e paga isso mais caro. E paga isso caro, ou então fisicamente ainda poderá não estar em condições. Em relação ao Sporting, 4-1 ao intervalo, 4-3 no final do jogo, passou ali um bocado de dificuldades, mas mais uma vez ganha por margem mínima, mas merecido, mas muito merecido. Foi uma licença Porto. O Porto foi uma licença, digo. É um jogo que estava 2-0 ao intervalo. Foi uma licença, deu muita luta ao Porto, na segunda parte, na minha opinião, claramente as mais-valias do Porto e o facto de o Fama Licença não ter um banco para poder rodar, fisicamente quebrou, e o Porto depois jogou a ser igual prazer. Falta-me aqui um jogo, não estou em erro, ao Oliveirense Benfica. O Benfica teve um jogo fácil, entre aspas, dominou do princípio ao fim, o Oliveirense pouco teve no jogo. E o Benfica, sem dificuldade, apesar de ser 4-1, é uma vitória com muita justiça e com muita clareza.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, aqui na análise à jornada 5 da 1ª Divisão Nacional. E com ele fechamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Fique por aí, vamos desde já centrar atenções no futebol.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então, como prometido, centrar-se atenções no futebol. Começamos pelo patamar nacional, neste caso pelo Campeonato de Portugal, onde há 3 equipas do distrito de Santarém em ação, precisamente na Série C, sendo que os resultados deste fim de semana não foram efetivamente os melhores, um empate e 2 derrotas. Vamos então aos resultados. Jornada 3, Marinhense 0, Louros 0, Arronches e Benfica 0, União da Serra 1, Mortágua 1, Sertanense 1, 1 de Dezembro 2, Alcaíns 1, Benfica de Castelo Branco 2, Coroxense 1, Rio Maior 0, Pero Pinheiro 1, União de Santarém 1, Sintrense 1. Na frente, Mortágua, também Sertanense, 1 de Dezembro e Benfica de Castelo Branco, todos eles 7 pontos. Quintos, União da Serra e Pero Pinheiro com 6, com 4 pontos estão União de Santarém e Marinhense, em zona de descida, com 3 pontos Sintrense e Coruchense, com 2 pontos o Loures. 12º é o Rio Maior, que tem apenas 1 ponto, ainda sem qualquer ponto. 13º, Alcaíns e Arronches e Benfica. A próxima jornada, 23 de outubro, Sertarense, 1º de dezembro, União da Serra, Mortágua, Alcaíns, Marinhense, Loures, Rio Maior, Coruchense, União de Santarém, Derby, Pedro Pinheiro, Benfica de Castelo Branco e a Sintrense, Arronches e Benfica. Vamos agora olhar-se para a 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, começando por lhe dizer que já não há equipas a somar por vitórias os jogos realizados. Vamos então aos resultados. 4ª jornada, Águias de Alpiarça 3, Entroncamento Atlético Clube 1, Alcananense 2, Amiense 3, Benavente 0, Fátima 4, Samora Correia 1, União de Tomar 0, Cartacho 2, Fazendense 2, Abrantes e Benfica 1, Salvaterrense 0, Torres Novas 1, Oriense 2, Imação 2, Ferreira do Zêzer 0. Na frente, duas equipas, Fazendense e Amiense, 10 pontos. 3º, União de Tomar e Águias de Alpiarça, ambos com 9. 5º, Oriense e Samora Correia, com 8. 7º, Salvaterrense e Ferreira do Zêzer, 7 pontos. 9º, Alcananense, com 6. 10º, Fátima, Abrantes e Benfica e Cartacho, todos eles 4 pontos. 13º, Entroncamento Atlético Clube, com 3. 14º, Benavente, com 1. Ainda sem qualquer ponto estão Mação e a Torres Novas. Vamos à análise da jornada com Rogério Fernando.
A 4ª jornada, mais uma vez uma jornada com muitos golos, 27 golos, com algumas surpresas, com jogos, muito bons jogos, entre os da frente. Cá atrás também, na cauda da tabela, também defrontaram algumas equipas e algumas surpresas. Eu gostava de começar pelo Benavente 0, Fátima 4. Vinham ambas as equipas com apenas um empate. E o Fátima vai ganhar com um escorregador 4-0. Eu tive presença neste jogo. O Fátima que controlou sempre o jogo, teve muito mais ocasiões de gol. O Benavente muito instável, muito intranquilo, a bola queimava nos pés dos jogadores. Tem apenas uma ocasião de gol na primeira parte. Vão a perder 2-0 para o intervalo e o Fátima a merecer e a justificar esse resultado. Na segunda parte, o Benavente estava jogando expulso aos 70 minutos e o Fátima chega aos 4-0 com alguma naturalidade. O Fátima, que tinha até então apenas 2 golos marcados, consegue apenas num só jogo fazer 4 golos e fazendo assim também a sua primeira vitória. O Benavente não atravessa um bom momento, mas isto no futebol é mesmo assim, e dá aqui de levantar a cabeça e aí procurar melhores resultados. Torres Novas 1, Oriense 2. O Oriense vai aproveitar muito bem o mau momento do Torres Novas, que era a pior defesa até então e continua a ser após esta jornada. E o Oriense vai buscar 3 pontos preciosos a Torres Novas, num campo tradicionalmente difícil, mas o Torres Novas claramente não atravessa um bom momento e esperamos que o Torres Novas recupere rapidamente. Continua na cauda da tabela com 0 pontos até o momento. Um jogo grande, um jogo enorme, Alcananense-Amiense. Alcananense 2, Amiense 3. O Amiense está a confirmar o que eu tenho dito desde a primeira jornada, que vai fazer um campeonato excelente atinge o primeiro lugar juntamente com o Fazendense. À 4ª jornada, o Amiense está em primeiro lugar e execu com o Fazendense. Portanto, isto diz tudo da excelente campanha que o Amiense está a fazer. O Alcananense, que vinha também de vitórias, vendeu cara à sua derrota, também está a fazer um excelente campeonato, mas o Amiense superiorizou-se hoje neste jogo. O Abrantes e Benfica 1, Salvaterrense 0. O Abrantes e Benfica atinge assim a sua primeira vitória. Os seus primeiros 3 pontos, a somar o ponto anterior que tinha, faz 4 pontos. E o Salvaterrense, que até aqui estava a fazer um excelente campeonato, também sem qualquer tipo de derrota, sofre a sua primeira derrota fora de portas, mas sabemos que não é fácil ir jogar a Abrantes. E o Abrantes, que apesar de não estar num momento muito bom, consegue a sua primeira vitória, que pode galvanizá-lo para o resto do campeonato. Outro jogo enorme, Cartacho 2, Fazendense 2. O líder até então, e continua o líder ainda esta jornada, Fazendense, não vai além de um empate a 2 bolas no Cartaz. Um jogo que não é fácil jogar no Cartaz. Cartaz, uma equipa, uma excelente equipa também, muito bem orientada, onde vende sempre as suas derrotas muito caras, e neste caso até consegue uma igualdade. O Fazendense que até se apanhou a ganhar 2-1, mas o Cartaz consegue a igualdade, e há divisão de pontos neste caso, mas o Fazendense, que era o melhor ataque até então, consegue manter a liderança juntamente com o Amiense. Outro jogo enorme, o Samora Correia 1, Tomar 0. O Samora Correia continua a ser a vista negra, entre aspas, do Tomar. O Tomar, mais uma vez, escorrega em Samora, não consegue passar. O Samora, que até o momento não tem qualquer tipo de derrota também, tem uma excelente equipa e está a demonstrar que vai fazer um excelente campeonato. É uma equipa a ter em conta, também para os lugares cimeiros, juntamente com o Fazendense, Amiense, e outras grandes equipas que nós temos aqui. Mação 2, Ferreira de Zezer 3, claramente o Ferreira de Zezer e vai aproveitar o momento do Mação também, tal como o Torres Novas também, não se encontra num bom momento e também tem até o momento da quarta jornada 0 pontos. O Ferreira de Zezer, que até teve a ganhar 3-1, acaba por ganhar 3-2, vai buscar 3 pontos preciosos e o Mação continua sem conseguir pontuar. Vamos esperar que também o Mação rapidamente comece a pontuar e certeza que as coisas vão correr melhor. Águias 3, entroncamento 1. O Águias, depois de uma derrota na última jornada em Amiais, volta às vitórias e consegue, com esta vitória, encostar só Tomar na posição dos 15 lugares, com 9 pontos. O entroncamento, depois de um excelente arranque na primeira jornada, não conseguiu mais ganhar nem pontuar, mas ainda há muito campeonato. Ninguém é campeão à quarta jornada, mas claramente que o Águias está a fazer também um excelente campeonato. O Amiense, sendo assim, o Amiense e o Fazendense, os dois, dividem os dois em primeiro lugar. O Tomar e o Águias. O Tomar deixa o primeiro lugar, passa para o segundo lugar no grupo dos segundos, juntamente com o Águias. Tomar e Águias com 9 pontos nos segundos. O Oriense e o Samora vão para o grupo dos terceiros com 8 pontos. O Samora está a fazer uma excelente recuperação. O Oriense também está a fazer um excelente campeonato. É preciso salientar também que o Oriense, já com 8 pontos no grupo dos terceiros, está a fazer um excelente campeonato. Salva Terrense e Freire de Zezer no grupo dos quartos, com 7 pontos. O Alcanense com 6 pontos. Cartaz Fátima e Abrantes, que o Fátima e o Abrantes com essas vitórias conseguem ambos também 4 pontos. Entroncamento com 3 pontos. Benavente continua só apenas com 1 ponto. E Mação e Torres Novas, 0 pontos.
Rogério Fernando, aqui na sua análise, esta jornada, jornada 4 da 1ª Divisão Distrital. À semelhança da época passada, a União do Tomar sofreu a primeira derrota da época aos pés do Samora Correia, a autêntica besta negra dos nabantinos, sendo que os nabantinos perderam assim 7 dos últimos 8 jogos diante dos achadrezados. Na Morteira são já 5 épocas seguidas a perder. Os tomarenses caíram assim para o terceiro lugar, enquanto o Samora Correia subiu ao 5º posto e ainda não sabe o que é perder. A Hertz acompanhou este jogo com o relato de Rui Bugalhão, que deixou reparos ao trabalho do árbitro António Santos Silva, que reverteu um penalti favorável e convertido para a União do Tomar, transformando num livre indireto para os achadrezados.
É pena não podermos também questionar o árbitro da partida, porque seria importante, além dos sinais que fomos vendo aqui do nosso posto de reportagem, o árbitro sobretudo mostrava com movimentos que foram protagonizados por Anderson, dizendo que houve ali paradinho, houve ali paragens que não são permitidas por lei. Nunca tínhamos visto isto. Para já foi o protagonista principal, porque expoliou na altura o golo que dava a igualdade à equipa do União do Tomar, transformou uma grande penalidade convertida num livre favorável à equipa do Samora Correia. Foi realmente uma segunda parte onde Paulo Pereira, União do Tomar, esteve sempre por cima, dominou, foi com tudo. O Marco Marques foi apostando a todas as fichas no ataque. Vêm os jogadores do União do Tomar também protestando muito com a equipa da arbitragem. Nada contra o Samora Correia, é realmente uma situação que não tem nada a ver com aquilo que nós relatamos, com aquilo que também o próprio Presidente da União de Tomar frisou, mas claro, não podemos pactuar com situações em que visualizamos algo que é muito complicado e digerir, porque o futebol começa a ter protagonistas. E ontem também, quero também chamar aqui rapidamente, obviamente estamos a falar de futebol, mas no hockey em patins também aconteceu o mesmo em Ribadavia, ou seja, não são os artistas, não são os atletas que têm a primazia, não são eles que fazem as definições dos resultados e dos golos, e há extra pessoas que vêm aqui fazer parte dos espetáculos, mas não são eles os artistas principais que começam a ter muito mais protagonismo do que aquilo que deviam ter. Obviamente que aqui a situação tem que ser dita, porque foi a realidade aquilo que aconteceu. O Samora Correia beneficiou de uma grande penalidade, sem qualquer margem para dúvidas, convertida pelo capitão da equipa Coelho. A equipa do União do Tomar na segunda parte poderia ter feito a igualdade, e o próprio presidente frisou que ninguém sabia o que é que poderia acontecer até ao final da partida. O que é certo é que transformou um golo, porque essa mesma grande penalidade foi convertida, num livre indireto dentro da área favorável à equipa do Samora Correia. E isso foi realmente influência direta no jogo entre Samora Correia e Unhão de Mar. Paulo Pereira, é uma nota muito negativa para a equipa de arbitragem e, sobretudo, também, nós frisámos durante a reportagem, que os 6 minutos em nada se podem aceitar num jogo em que praticamente metade do tempo foi gasto em que, na altura em que o árbitro explicava e anulou a grande penalidade, o golo de Anderson, a grande penalidade. Por isso, 3 minutos com as substituições que foram todas efetuadas por parte da equipa do Samaro Correia e também do União de Tomar, 6 minutos, sem nada, abonam aquilo que foi o tempo perdido, e aí também é bom, da verdade, a experiência e também a jogar em casa, tinha que fazer o papel a equipa de Samaro Correia, a equipa de Pedro Brandão, mas em nada, os 6 minutos mostram aquilo que foi o tempo que se perdeu, sobretudo nesta segunda parte.
Polémica então associada a este jogo, sendo que Abel Bento, presidente da União do Tomar, disse em primeira mão à reportagem da Hertz que irá protestar este duelo diante do Samora Correia, não poupando nas críticas, quer ao árbitro, quer ao Conselho de Arbitragem.
Eu, por mim, na primeira análise que eu faço do lance, o lance é legal, o árbitro não sei o que é que ele inventou para ali. Agora, uma coisa é certa, aquilo que se passou hoje aqui foi uma vergonha. O senhor árbitro, o jogo teve parado mais de 15 minutos em 2 ou 3 paragens.
E nós dissemos durante a transmissão.
Deu 6 minutos de desconto, isto, aquilo que se passou aqui é uma vergonha, mas é uma vergonha que a culpa é completamente do Conselho de Arbitragem, porque este árbitro não tem qualidade. Já nos apitou em vários, o ano passado apitou-nos em Ferreira de Zeza, apitou-nos em Benavente, este árbitro não tem qualidade e não sei o que é que ele tem contra a União de Tomar, ele prejudica-nos sempre, deliberadamente, a União de Tomar. E nesta situação, o Sr. Presidente do Conselho de Arbitragem sabe isto, porque eu já tive o cuidado de o informar sobre isto, e ele continua a mandar este senhor para os jogos da União de Tomar. Portanto, há claramente aqui uma intenção de nos tirar do primeiro lugar, já conseguiram, mas de qualquer maneira vão ter que levar connosco. Agora há uma coisa certa, nós temos as imagens, temos todo o jogo gravado, temos toda a situação do penalti gravada e o União de Tomar vai protestar o jogo. Isso é uma decisão que está tomada.
Portanto, é uma decisão já do Presidente União de Tomar, a ação que vai ser providenciada.
E vai apresentar as imagens em que claramente não aconteceu rigorosamente nada. No lance do penalti, pode ser o árbitro nos anular.
Aliás, eu frisei isso também na reportagem, os grandes craques fazem todos isto. É a primeira vez, que vemos um lance ser revertido.
O árbitro, haver uma ilegalidade no lance. Agora não há ilegalidade nenhuma. Portanto, não havendo ilegalidade, aquilo que o senhor árbitro fez foi claramente nos espoliar do resultado. A gente não sabe se empatávamos, depois se ganhávamos, se perdíamos, isso na conta. Agora, naquele lance, aquilo que ele fez foi, claramente, espoliou-nos de um golo limpo, de um lance de penalti, claramente a nosso favor. Portanto, não haja dúvida nenhuma que aquilo que ele fez foi, claramente, prejudicar o União de Tomar, como tem vindo a fazer ao longo dos anos em que nos tem apitado. Pura e simplesmente. Portanto, a gente vai protestar o jogo e vamos ver o que é que isto vai dar. Vamos até às últimas instâncias sobre esta situação que aconteceu ali, além de tudo o resto, que é uma vergonha completa. Mas aqui também já estamos habituados. Aqui, bolas nunca há, esta situação dos jogadores sempre no chão é normal. Portanto, isto aqui, a gente já estamos habituados aqui. Agora, hoje, o Samora fez o papel dele, ganhou o jogo, nada temos a apontar. Agora, aquele senhor que vem ali, claramente prejudicou-nos deliberadamente. E nós vamos protestar o jogo.
Abel Bento aqui sem papas na língua. Anderson, autor do penalti polémico, disse que o árbitro não vê televisão e disse ainda que marca sempre os castigos máximos desta forma. O jogador se lamentou que a equipa tenha sido prejudicada.
Esse árbitro de hoje eu tenho total certeza que ele não vê televisão, que ele não assiste os principais campeonatos, porque eu pelo menos tento aprender com os melhores e os melhores batem assim, não é paradinha alguma. Desde quando eu cheguei a Portugal, há 4 anos que eu treino dessa maneira, sempre bati assim. E nunca nenhum árbitro disse nada, o meu jeito de bater, eu espero o goleiro balançar e escolho o meu canto e pronto, o jeito que eu treino. Nunca tive problema com nenhum árbitro, nunca me mandaram voltar, mas hoje todos que estavam aqui e todo mundo que ouviu aqui na rádio, tenho certeza que eu não costumo falar de arbitragem, mas nós do União de Tomar fomos totalmente prejudicados, o resultado de 1-0 não condiz com o que foi a partida e pronto, infelizmente nós que estamos nas divisões mais abaixo não temos como recorrer a não ser falar desde os do primeiro minuto de jogo, eles estão escondendo as bolas para não jogar. Eu acho isso inadmissível, porque nós saímos de casa para jogar futebol, para se divertir, para fazer o nosso trabalho. E pronto, eles não quiseram jogar. Eles fizeram um gol no penalti, que infelizmente resvalou na Mudo Henrique. Mas o lance do penalti é... As imagens estão aí, podem ver da forma que quiser. Eu acho que se tivesse alguma coisa errada, desde quando eu cheguei cá, os árbitros iam falar comigo, olha, tem de mudar, tem que bater assim, bater assado. Mas se na Premier League batam assim... Eu pelo menos tento fazer.
Sobretudo, e eu falei nisso na reportagem, que é o exemplo do Neymar. O Neymar é assim que ele marca as grandes penalidades, e o Anderson, com certeza, que tem como ídolo o Neymar, será um dos ídolos, obviamente, e é comum o Neymar fazer as marcações das grandes penalidades daquela forma.
Pronto, exatamente. Eu vejo muito vídeo do Neymar, vejo muito vídeo do Jorginho, que joga no Chelsea, brasileiro naturalizado italiano, é o jogador que eu mais me inspiro para bater as penaltis. E pronto, é trabalho. O Mister sabe, o Brian, o Carlos, todos sabem que todos os dias eu treino assim. O nosso guarda-redes, o Ivo, sabe e pronto. É um jeito que é muito difícil pro guarda-redes e pronto. É a minha forma que eu bato. Vou continuar batendo assim e os árbitros, que são um árbitro de verdade, é gol normal, mas pronto. Hoje ele quis inventar e peço a todos que vejam certinho a respeito desse árbitro, porque não é a primeira vez que ele faz isso conosco. Mas bola pra frente, a gente vai continuar trabalhando firme. E vão ter que fazer mais para nos derrubar, porque vão ter que engolir a gente, que a gente vai...
Frustrante este resultado hoje.
Essa é a palavra, frustrante. Porque não foi porque nós não trabalhamos, nós não criamos e pronto. Hoje, eu nunca falo isso, mas eu nunca boto a culpa nos árbitros, mas hoje foi horrível o que aconteceu aqui em Samora Corrêa. Mas pronto, agora continuar trabalhando. Terça-feira, como o Mister disse, nós já temos um trabalho visando o próximo jogo, a gente vai continuar trabalhando e vão ter que engolir a gente, porque a gente vai brigar para ser campeão.
Anderson, jogador do União de Tomar, o autor do penalti polémico que foi então revertido pelo árbitro António Santos Silva. Pedro Brandão, treinador do Samora Corrêa, falou de uma primeira parte muito bem conseguida por parte da sua equipa, não deixando de valorizar a vitória do Samora com muita gente jovem, acrescentou.
Analiso o jogo em duas fases. Uma fase, a primeira parte do Samora muito bem conseguida, onde tivemos bola, onde conseguimos ter bola. Jogámos contra uma equipa muito forte fisicamente, uma equipa com muito critério, joga muito num futebol direto, explorar as costas, a gente já tínhamos essa ideia. Agora, é assim, antes de falar na arbitragem, porque eu não vou falar de certeza das arbitragens, porque não me compete a mim isso, o que eu vou dizer é valorizar a vitória que o Samora teve aqui, com muita malta jovem, muita rapaziada nova, com primeiro ano de sénior, dois titulares, primeiro ano de sénior, cinco suplentes com primeiro ano de sénior, quatro jogadores de início com segundo ano de sénior, é rapaziada jovem com muita qualidade, e é isso que nos faz trabalhar, é querer que esses jogadores cresçam e ganhar ao Tomar não é fácil, uma equipa com poderio físico muito, muito grande, uma equipa de excelente qualidade individual, jogadores com experiência de outros campeonatos. Pá, isso faz crescer os nossos jovens, faz crescer a nossa equipa e faz crescer a nós como treinadores.
Diz uma coisa, Pedro, nesta altura, à quarta jornada, ainda não sabes o que é perder. Vinhas aqui com 5 pontos, mais 3 nesta vitória, 8. Onde é que está o segredo também deste Samora Corrêa?
É assim, o segredo desta equipa está no trabalho que eles realizam durante a semana, que tentam assimilar o que é pretendido, tentamos, dentro do que a gente tem das equipas adversárias, tentamos estudar as equipas adversárias para chegarmos ao domingo, sabermos onde é que podemos tirar a superioridade, onde é que a gente tem que ter cuidado. Agora está no trabalho que eles realizam durante a semana, com um excelente grupo de trabalho, temos dois jogadores, que é o Sérgio com 38 anos e o Ganhão com 38 anos, e depois temos o Fábio com 27, o resto é tudo 22, 23, 18, 19. Isso é fantástico, trabalhar estes jovens, e o segredo está mesmo no trabalho e no empenho que eles têm durante o treino, porque são fantásticos e é o que faz mover a gente às vezes andar no futebol, é esses miúdos acreditarem no projeto, esses miúdos acreditarem no trabalho que está a realizar e depois chegar ao final do jogo, ver eles felizes e o trabalho é recompensado com vitórias, e foi o que aconteceu hoje.
Diz uma coisa, até onde queres levar o Samora Corrêa esta época? O ano passado... Lembras-te perfeitamente, faz agora um ano também, que a equipa do Samora Corrêa venceu a União do Tomar, então também num trajeto que vinha de vitórias. O Samora Corrêa na altura não estava numa boa posição, mas acabou depois trepando degrau após degrau e acabando num excelente quinto lugar na época passada. Até onde este ano vais levar o teu Samora?
É assim, quem me conhece sabe que eu gosto de jogar o jogo pelo jogo, sem problemas nenhum, sem medos. Sabemos que há, eu já tinha falado consigo antes do início do jogo, sabemos que há duas equipas muito fortes e eu vou incluir uma terceira equipa que jogou contra nós e criou-nos também uma dificuldade tremenda, que foi o Amiais. Para mim, Tomar, Fazendas e o Amiais são as equipas, os fortes candidatos a andar no grupo de cima. Agora nós, é o que eu digo, vamos tentar crescer como jogadores, crescermos como equipa técnica e vamos valorizar o nome do clube, valorizar o nosso nome para que conseguimos chegar a outros patamares, porque quem anda no mundo do futebol quer chegar a patamares diferentes. Não foge a nós, nós queremos também chegar a outros patamares. Agora, para chegar a outros patamares temos que ter uma ideia de jogo, temos que ser sempre fiéis ao que a gente ao que queremos. E esta equipa é fiel às ideias, é fiel ao que temos vindo a realizar. Agora, hoje foi uma prova de uma primeira parte de grande qualidade e uma segunda parte de um Tomar muito forte no contacto físico, uma equipa que com uma experiência tremenda. Acho que o Tomar hoje, epá, no meu entender, acho que o empate era o mais justo para o que o Tomar fez na segunda parte. Agora, coube-nos a dose da vitória. E estamos felizes e contentes por isso que é assim o...
Só para terminar, não queres mesmo dizer nada sobre aquele lance capital?
Do lance do penalti? Olha, se quer que lhe diga, é assim, primeiro eu perguntei ao meu jogador, ao Fabinho, se era penalti, ele diz que não, ganhou posição. Depois é assim, se é ou não, é o que eu digo. Quando os meus jogadores falham, ou quando há um penalti, ou qualquer coisa, eu chego logo e pergunto, como é penalti, não é? E eles dizem-me logo. Agora é assim, por acaso é caricato, porque dizem que já houve um penalti, que ele já teve um penalti este ano igual e que fez a mesma situação e isso é gol. Se a lei diz que pode fazer, temos que criar o gol. A gente, o nosso diretor desportivo esteve a ver o vídeo que a gente filmou e ele diz que ele para duas vezes, para ou não, quem sou eu para dizer que estou tão longe para conseguir visualizar isso. Agora é assim, o árbitro decidiu, eu continuo a dizer que é fácil nós criticarmos os árbitros, mas também não temos a humildade suficiente às vezes, nós, treinadores, jogadores, de assumirem os erros que temos dentro do campo e que assumimos. Por exemplo, eu estava a jogar em 4-4-2, quando dei para o 4-3-3, queria dar largura ao jogo e acho que se soubesse o que sabia, antes de ter essa ideia, nunca tinha saído o 4-4-2. Agora, há que sermos humildes e aceitarmos que eu aceito que o resultado justo era um empate pelo que o Tomar trabalhou, pelo que o Tomar fez. Agora, se nós fomos se ganhamos, três pontos importantes para andarmos no grupo de cima, para respeitarem o Samora, e o que a gente vai dar é vamos jogar a qualquer campo, sem medos, jogar o jogo no jogo, olhos nos olhos, sem problemas nenhums, porque eu quero que esses miúdos cresçam a não ter medo de assumir o jogo. E é isso que eu tenho vindo a dizer a eles, é isso que eu tento incutir neles, é a responsabilidade deles é serem felizes dentro de campo e jogarem para ganhar. Porque quem joga para empatar ou para acaba sempre por perder. Por isso, olha, uma grande palavra para a equipa do Tomar, que tem uma excelente equipa, a equipa técnica, uma equipa com uma estrutura muito forte, e desejar uma boa viagem à equipa e olha, que sorriu a nós hoje a vitória. E a trabalharmos, não estarmos à espera que vai ser fácil, porque o campeonato vai ser muito difícil e temos já um jogo muito difícil domingo e é onde a gente agora vamos começar já a preparar o jogo para a semana.
Pedro Brandão, treinador do Samora Correia, de treinador para treinador, agora Marco Marques, técnico da formação do União de Tomar, que disse que a palavra associada a este jogo é frustração e também ele deixou críticas à equipa de arbitragem.
Sim, a palavra indicada para hoje é mesmo frustração. Tínhamos o trabalho delineado, tínhamos o trabalho feito, o trabalho preparado, sabíamos que o Samora era uma equipa muito competente, muito difícil, foi aquilo que nós sabíamos quando vinhamos, não estávamos à espera de vir jogar contra duas equipas, porque foi basicamente o que aconteceu. Eu disse ainda há pouco que eu raramente falo na equipa da arbitragem, porque também erram, nós os jogadores também falham, nós treinadores também falhamos, mas hoje foi demasiado evidente aquilo que aconteceu. Penso que na primeira parte o Samora foi um jogo equilibrado, como tu disseste bem, um jogo equilibrado, onde nós tivemos um bocado em ganhar um bocado o jogo. Na segunda parte melhorámos e muito, e na primeira parte, independentemente da gente ter ganhado muito o jogo, tivemos três ou quatro situações de golo que podíamos ter feito, não fizemos, fomos com o empate para o intervalo. Na segunda parte mexemos bem, criámos muitas situações de golo, não me lembro do livro fazer uma defesa da segunda parte, não me lembro. Depois vem um lance caricato, é que eu não quero acreditar que não foi de propósito, mas é assim, há um penalti clamoroso, é a nosso favor, que o árbitro não marca. Ficou indeciso, marca, não marca, não marcou. E depois, talvez para compensar, o erro que fez, porque nunca se compensa erro com erro.
Eu lembro perfeitamente, ele levou o apito junto à boca e hesitou e tirou.
Para marcar penalti e não marcou. E depois para compensar, com uma, talvez eu tenha dúvidas nesse lance se é penalti ou não, mas ele marcou e depois, o caricato diz tudo, é que o meu jogador faz aquele penalti há caradas de tempo, sempre marcou assim, nunca ninguém marcou falta. E o árbitro entendeu que era falta. Pronto, ponto, marcou falta. E pronto, e agora é assim, se o árbitro teve influência do lado, claro que teve, claro que teve. E não venham dizer que não, independentemente a gente pudéssemos ganhar o jogo ou empatar o jogo, que era o empate e que nós estávamos por cima, talvez ainda conseguimos dar a volta ao jogo. O árbitro não deixou. Ponto, acabou. Isto é a única verdade que aconteceu hoje.
O árbitro foi junto ao banco, conversou contigo, aquele sinal, aquele jeito que ele teve do Anderson, o que é que ele diz?
O árbitro diz que o meu jogador para. Óbvio que ele para, porque o pé de apoio tem que parar para fazer para estar a baliza, não é? Isso aí não há volta a dar. Ele quando faz a movimentação, ele não para. Ele não pega que se... Mesmo na filmagem, ele não para. Dá para ver que ele não para. Ele vai para marcar o pé. Ele quando para é com o pé de apoio para fazer o golo. A gente faz golo. Ele passado meio minuto, só passado um pouco é que ele se lembra que é falta. Por isso é que é, pá, há situações que a gente não consegue controlar. Nós consigo controlar a minha equipa, consigo controlar a equipa para que a gente melhore, para que a gente queira mais e que a gente ganhe o jogo e que trabalhamos muito durante a semana. Isto é, nós trabalhamos muito durante a semana para o show e de repente acontece isto. Isto é, não, eu não vou dizer que não, atenção, que eu dou o mérito ao Samora, parabéns ao Samora pelos 3 pontos. Agora, isto é brincar com o nosso trabalho. Nós trabalhamos durante a semana muito, muito, muito. E depois chegamos aqui e acontece isto.
Diz uma coisa, Marco. A equipa das Fazendas ainda não tem o resultado final e ganhando no cartaz?
2-2. 2-2.
2-2, ok, empate. O Paulo chama a confirmar agora empate no cartaz, do mal ou menos, não é? Portanto, apenas um ponto de vantagem nesta altura. Águias de Alpiarça é o próximo adversário da equipa do União do Tomar. Como é que vai ser a semana depois do União do Tomar ter pela primeira vez perdido e da forma que foi? Como é que tu consegues explicar aos jogadores que realmente houve aqui algo extra futebol, extra fair play, que foi desvirtuando aquilo que é o que vocês, sobretudo durante a semana, trabalham, que é a conquista dos pontos?
Sim, nós preocupamos connosco com o nosso trabalho, como é óbvio. No final fazemos as contas. Agora, é fácil, esta semana vai ser fácil. Acho que todos nós vimos, todos nós percebemos. É dar continuidade ao trabalho que temos vindo a fazer e esquecer este jogo de hoje, esquecer a equipa, esquecer a arbitragem, esquecer... Eu já disse ainda há pouco que os árbitros falham, nós falhamos, esquecer o que aconteceu. Agora é limpar a cabecinha, durante a semana trabalhar bem, para na terça-feira estarmos lá pronto para trabalhar, para ganhar o jogo no domingo ao Águias de Alpiarça.
Há pouco o Presidente, rapidamente depois do jogo ter terminado, diz que iria proceder ao protesto desta partida. O que é que podes confirmar sobre isso?
O Presidente é o órgão máximo no clube. Se ele acha que o deve fazer, se acha que tem argumentos para o fazer, eu estou com ele a 200%. Porque aquele lance, eu sinceramente lembro já não futebol.
E falando também do tempo de compensação, praticamente nesse lance, recordo meu, foram mais de 2 minutos, perto de 3 minutos. O árbitro no fim dá 6.
Sim, se ele vai por aí, as bolas, isto e aquilo, eu não vou continuar, eu não quero alongar muito em relação a isso, porque posso cometer algum erro e dizer alguma coisa que não deva. Agora a compensação, fecha as questões todas que se fizeram. Teve o tempo parado, teve no penalti. E depois dá 6 minutos, que nem sequer chegaram a existir 6 minutos, porque o jogo teve sempre parado. Pronto, foi o que foi e bola para a frente e temos uma semana de trabalho para ganhar o Águias de Alpiarça.
Marco Marques, treinador do União do Tomar, também ele aqui a alinhar-se pelo diapasão de críticas à equipa de arbitragem. E assim finalizamos a segunda parte de Hertz Esportivo. Fico por aí, há mais Primeira Divisão Distrital. Estamos de volta, bem-vindos, Air Desportivo. Vamos partir para a terceira parte e vamos continuar a olhar para a quarta jornada, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Quem saltou para a liderança, a par do Fazendense, foi o Amiense, que venceu em Alcanena por 2-3, confirmando o grande arranque de campeonato, ainda sem derrotas nesse percurso. E foi mais um teste num campo onde ainda mora um adversário, onde não mora, aliás, um adversário qualquer, pelo que este Amiense poderá, se assim continuar, ser considerado como candidato à subida. Vamos à análise com Fábio Keita.
O Amiense acaba por ganhar 3-2 no último lance do jogo. Mas passando ao resumo do jogo, começa logo aos 3 minutos, com Brahma Baio, cruza na esquerda e Moisés oportuno e quer dizer, comanda os regras, a fazer o primeiro gol da partida, neste caso. Aos 9 minutos, Rui Nilsson, na esquerda, ia rematar, e bem mas a permitir o botão da José Vieira. Aos 15 minutos, Diogo Barba Rocha, a restabelecer o empate após tanto cruzamento de Rui Bento. Aos 20 minutos, o caso da partida, Rui Nilsson é expulso, após entrada sobre ti, mas na minha opinião é algo exagerado. Aos 24 minutos, cambalhota no marcador, com Ganso na direita e a isolar, e só com Fernando a finalizar com quase e a fazer um 1-2. Até o intervalo, o Alcanen tentou procurar o gol, tanto como o Amenso. Mas antes disso, aos 44, Moisés, a aproveitar uma perda de bola da defesa, e só com José Vieira a finalizar e a restabelecer o empate, que assim chegou ao intervalo, 2-2 neste caso. Na segunda parte, houve muito poucas oportunidades, e de real só. Aos 53, Fábio Damas começa e finaliza. Uma bela jogada, mas com a bola a passar muito perto do poste esquerdo e com o Fernando completamente batido. Aos 65, Moisés do Alcanense a isolar e só com José Vieira a rematar, mas a bola vai para uma boa intervenção do guarda-redes. José Vieira. Aos 87, Moisés em contra-ataque pela direita a cruzar, mas o Botes, sem ninguém na baliza, a tirar a bola por cima, neste caso dá-se uma parede incrível. Quando já se esperava o empate da partida, surge o gol do Amir, com Diogo Barba Rocha num cruzamento na esquerda e Pátio Faye oportuno ao segundo posto e com Fernando a sair-se mal ao fazer o 2-3 final. Vitória justa do Amiens, mas o Alcanena podia ter empatado também.
Aqui a análise de Fábio Keita a este Alcananense 2, Amiense 3. José Trocato, treinador do Alcananense, disse que a sua equipa foi penalizada pela arbitragem, referindo-se a uma expulsão ainda numa parte de quase inicial desta partida.
Foi um jogo bem conseguido da nossa equipa, não é? Portanto, acho que fomos muito penalizados pela equipa de arbitragem. A expulsão, acho que é uma expulsão muito exagerada. Aos 20 minutos de jogo, não se pode penalizar uma equipa da forma que foi a falta. Não se pode penalizar uma equipa, fazê-la jogar mais de uma hora com 10. Mas acabamos por fazer um bom jogo, para trabalharmos muito. Não fomos felizes, tivemos a infelicidade de haver outros jogos que supomos ser mais felizes. Acho que o resultado é muito injusto para nós, porque antes do Amiens fazer o terceiro golo, nós temos um golo incrível, não é? Porque sem ninguém na baliza conseguiu mandar a bola por cima da barra, faz parte da encostar, e outra antes também o mesmo jogador isolado não conseguiu fazer, mas faz parte. Mas pronto, há que realçar também a atitude de uma equipa que jogou mais de uma hora com 10 e que fez um excelente jogo.
José Trocato, satisfeito com os seus jogadores. Cabé, treinador do Amiense, disse que as duas equipas entraram para vencer, admitindo que o Alcananense, mesmo com menos um, teve ascendente em alguns pontos da partida. Cabé disse mesmo que os seus jogadores devem fazer muito mais do que aquilo que fizeram.
É um jogo entre o Alcananense e o Amiense muito bem disputado. Duas equipas que entraram para vencer, o resultado diz tudo, 3-2. Foi um jogo muito sofrido. O Alcananense, mesmo a jogar com um, teve alguma superioridade em alguns momentos de jogo. O Amiens, dar-lhe aqui os parabéns pela atitude que tiveram, pelo que tiveram, mas eu, treinador desta equipa, exijo que eles joguem muito mais à bola, porque eles têm condições, são muito melhores jogadores do que mostraram hoje aqui. Fica a vitória, que era o objetivo que nós trazemos para este jogo. Dar-lhe os parabéns pelo empenho, mas esta equipa vai ter que render muito mais e vai jogar muito mais. Foi um jogo ganho e bem ganho. Penso que ganhamos e merecemos ganhar, mas se houvesse um empate também seria justo.
Cabé, treinador do Amiense, apesar da vitória, não ficou totalmente satisfeito. O Águias de Alpiarça é, nesta altura, a surpresa deste início de campeonato. São 3 vitórias em 4 jornadas que fazem dos alpiercenses uma equipa de pódio, sendo que, neste domingo, houve registro para a vitória diante do Entroncamento Atlético Clube. Vitória justa da melhor equipa em campo, diante de um adversário que deu tudo o que tinha, mas a quem faltaram argumentos para mais. Júlio Batista, treinador do Entroncamento Atlético Clube, admitiu que a sua equipa esteve aquém das expectativas, em especial desde os 20 minutos. O técnico referiu que, ainda assim, os 2 gols de diferença são pesados, embora os seus atletas não se tivessem encontrado enquanto equipa.
Não, neste jogo, talvez, desde que eu me lembro, e que estou no EAC, podemos começar, talvez, pela própria semana, que não foi uma boa semana nós, a nível do treino, acabou, pois, isso acaba-se por refletir ao fim de semana. Na minha opinião, nós em termos de jogo conseguimos controlar o jogo nos primeiros 20, 25 minutos, mas a partir daí tivemos sempre muitas dificuldades naquilo que foi a abordagem do jogo e a própria forma como sofremos o primeiro golo e consentimos esse golo, em que nunca conseguimos nos superiorizar ou dividir o jogo como nós gostamos de o fazer no meio-campo adversário. Isso foi notório neste jogo. O adversário confortável acabou por fazer golos de bola parada. Tem sido uma das lacunas que a gente tem tido e temos tentado corrigir esse registro, mas continuamos a sofrer golos de bola parada e nesta divisão contra estes adversários fazem toda a diferença, e o adversário acaba por ser um justo vencedor mais pela forma como nós nos apresentamos. E claramente isso faz com que eles tenham ganho o jogo.
Mas já estamos a falar de números pesados ou nem por isso?
Não, estamos a falar de números pesados, poderá-se dizer que sim, mas também os números são o que são, e às vezes a gente pode jogar muito bem e fazer um golo ou não fazer golos, ou jogar muito mal e conseguir fazer golos. A realidade é esta: a nossa equipa não teve o controle como nós gostaríamos de ter, ou como condicionamos muitas vezes os adversários a não ter. Deixámos o jogo dividido na primeira parte, mas realmente nunca nos conseguimos encontrar realmente enquanto equipa de forma a que estamos habituados a estar nas nossas ligações e a forma como atacamos a baliza. Foi um jogo que da nossa parte não foi muito bem conseguido e o resultado depois acaba por espelhar isso.
E de positivo, o que é que conseguiu retirar?
De positivo, tenho que retirar, que a gente tem que... É perceber, e isto positivo a gente tem que perceber, e neste claro a mensagem passada aos jogadores, que é a forma como nós não trabalhámos tão bem durante a semana, acaba por, incluindo que a culpa também é minha, como é óbvio, não trabalhando não tão bem durante a semana, a gente não vai conseguir ter resultados ao fim de semana, ou não estaremos tão próximos daquilo que é a nossa forma de estar, ou seja, quando nós não conseguimos trabalhar bem durante a semana, as coisas acabam por ser o reflexo ao domingo, e eu acredito muito nisso. Não acredito que as coisas acontecem por milagre. Quando se trabalha bem durante a semana, a gente pode não ganhar, mas pode estar mais perto de apresentar algo que seja condizente com aquilo que é a nossa equipa. E eu, sinceramente, neste fim de semana, senti muito que nós não o conseguiríamos fazer e estivemos muito longe daquilo que a nossa equipa consegue fazer.
Pronto, sem lhe perguntar, como é óbvio, diretamente aquilo que aconteceu durante esta semana, mas são situações que irão, podem prolongar-se, não podem, estamos a falar de atitude, condições isto, de trabalho.
Não, isto não tem nada a ver, isto tem a ver, quando eu falo nestas situações, pronto, tivemos uma semana um bocado atípica, muitos jogadores a treinar, a trabalhar por turnos, outros a trabalhar turnos de 5 semanas que não puderam vir jogar, alguns jogadores com pequenas lesões que afetam, lá está, que são pequenas coisinhas para quem durante a semana, ou seja, quem ao fim de semana chega e não vê, e só vê o jogo, não vê a parte da forma, só vê o sumo, não vê a forma como o sumo foi feito. É um bocado nesse registro. E nós tínhamos a noção daquilo que foi a nossa semana de trabalhos. Soubemos que foi uma semana que tivemos muita dificuldade em preparar aquilo que era a semana, que era o jogo, que isto é mesmo assim, não tenho problemas nenhum, não estou aqui a esconder as coisas. Mas isto faz parte também do meu crescimento e do crescimento dos jogadores e do clube. Esta é a realidade. Foi uma semana atípica, uma semana difícil, em que nós nos tentámos apresentar na máxima força, não o conseguimos e estaremos nas próximas semanas para dar uma resposta diferente, como é óbvio, àquela que foi dada, neste caso em Alpiasta.
Segue-se então o Alcanenense, segue-se o regresso a casa. O que é que espera deste adversário?
Espero uma equipa intensa, forte, rápida, muito rápida nos duelos, à imagem do que tem sido o Alcântara nos últimos anos. É uma equipa que tem feito sempre gols e divide sempre os jogos, e isto é a realidade. É uma equipa que joga para a frente, não estou à espera de um Alcântara que vá esperar pelo jogo, mas sim, sinto que é uma equipa que, pela estatura por norma, apresenta jogadores muito fortes fisicamente e leva muitas vezes o jogo para esse registro, tal e qual como nós apanhámos um bocado no cartaz, e é sobre esse tema que também a gente vai ter que trabalhar durante a semana e tentar combater isso com a nossa esperteza e a nossa forma de jogar, pegá-los a correr muito sem bola, que é isso que temos de tentar fazer esta semana.
E assim ouvimos Júlio Batista, treinador do Entroncamento Atlético Clube. Em Torres Novas, por sua vez, a equipa da casa somou a quarta derrota em 4 jogos, neste particular aos pés do Oriense, que subiu ao 5º lugar e continua sem perder neste arranque de campeonato. Vamos à análise pelo repórter António Catarino.
Obviamente algo não está bem com este Torres Novas, que vai na 4ª jornada e na 4ª derrota consecutiva. E algo não está bem porque dentro do jogo que assistimos aqui hoje, em função do futebol produzido pelo Torres Novas, obviamente que não se justifica, nomeadamente, o resultado de hoje, até porque podemos traduzir isto simplesmente na eficácia do Oriense na primeira parte, que acaba por concretizar e chegar ao intervalo a vencer, e depois, na segunda parte, fruto de um erro, portanto, ali na defesa do Torres Novas, em que João Martins, ao tentar sair com a bola, acaba por perder, e depois aparece Gameiro, que apenas teve de encostar, isto foi ao minuto 82, e que, de alguma forma, faz o 2-1 nesta partida, num jogo onde o Torres Novas teve sempre a iniciativa do jogo, teve sempre mais posse de bola, teve mais oportunidades, obviamente, para poder, inclusive, ganhar aqui esta tarde. Aliás, ao minuto 47, quando aparece o gol do empate por Miguel, no remate cruzado ali do lado direito do ataque do Torres Novas, e sem qualquer oposição para o guarda-redes Palaio, chegava o Torres Novas assim ao empate, fruto daquilo que fomos dizendo, e que, nesse caso, poderia trazer, portanto, outro jogo para esta segunda parte. E logo a seguir, precisamente, e em boa posição, depois de um cruzamento efetuado por Pepsi, aliás, Pepsi Major e Miguel ali na frente deram sempre muito que fazer, e se eventualmente o Torres Novas tem conseguido concretizar as oportunidades que criou, precisamente, por exemplo, neste lance, logo a seguir, em que, em boa posição, Miguel podia ter ampliado, mas, no entanto, a bola sai ao lado. Depois, nesta segunda parte, como lances relativamente ao Oriense, ainda assim, houve algumas situações que chegou a levar perigo à baliza do Torres Novas. No entanto, aí, como disse, fruto da forma de jogar e daquela pressão que o Oriense foi fazendo sempre sobre o Torres Novas, no entanto, no intuito de não dar espaço para conseguir deixar o Torres Novas jogar, portanto, a partir da meia hora de jogo desta segunda parte, portanto, a partir do minuto 75, o jogo aí foi ficando mais dividido e mais partido, com mais espaço também para jogar, e, uma vez mais, numa excelente oportunidade do jogo e perdida por Miguel, que, portanto, acaba novamente por atirar ao lado. Portanto, resume-se um pouco às oportunidades, que foram muitas para o Torres Novas, uma mão cheia e muito mais de oportunidades, que, no entanto, não, portanto, foram aproveitadas pelos dianteiros do Torres Novas, e que, neste caso, ao minuto, precisamente, 82, e nesse lance, onde, com o jogo já um pouco partido e dividido perante aquilo que estava a passar, encaminhando-se para o último quarto hora de jogo, ao minuto 82, João Martins, num lance em que perde a bola ali na entrada da área e que fica à mercê de um outro jogador que apenas dá para Gameiro, e este faz completamente à vontade o gol que, portanto, acaba por dar a vitória ao Oriense. Chegava o jogo ao final, com 6 minutos de compensação dado pelo árbitro, e a partir daí o Torres Novas, vendo-se a perder aqui, sim, acusa muito mais, portanto, tudo aquilo que se passou, fruto do futebol que até estava a desenvolver, mas que no caso concreto já faltava pouca cabeça para portanto, conseguir pelo menos chegar ao empate. No final do jogo, ouvimos os dois técnicos, Pedro Gil, que no fundo confirma precisamente isso, e que de alguma forma, com a eficácia da primeira parte e com este erro da segunda parte, acaba por levar os 3 pontos para o Oriense. E por parte de Pedro Pereira, deixo aqui antever que algo tem que mudar neste Torres Novas, fruto daquilo que são 4 jornadas e 4 derrotas que o Torres Novas leva neste campeonato.
António Catarino, aqui com a análise deste Torres Novas Oriense. O Oriense levou a melhor. Na reportagem, Pedro Pereira, treinador do Torres Novas, lamenta vários erros defensivos e admitiu que a sua equipa não mereceu ganhar.
Não se trata só do erro do segundo gol, porque foram vários erros consecutivos em que nós defensivamente não estamos concentrados, não somos agressivos, não falamos uns com os outros, e quem comete assim demasiados erros não merece ganhar, e nós não merecemos ganhar por isso. Não foi pela falta de oportunidades que tivemos,
claro.
Isso foi duas mãos cheias de oportunidades que tivemos para fazer o gol. Também não tivemos o mérito de os fazer, mas que criámos oportunidades que criámos. Agora, continuo a dizer, é o que eu digo, quem comete erros como comete não merece ganhar, e nós não merecemos ganhar.
Daqui para a frente, quarta jornada, obviamente que há muito campeonato, mas há que levantar a cabeça e conseguir, no fundo, aquilo que, apesar de tudo, o Torres Novas hoje conseguiu demonstrar em termos de jogo, e que tem, obviamente, capacidade para dar a volta.
Olha, daqui para a frente não sei, o que eu sei é que vou repensar no assunto, mas eu como empreiro nunca quero ser o problema, e quero ser o som para o clube, porque é o clube que gosta e quer que faça ponte e que ganhe positivamente. Não sei, talvez comece a haver um bocado de comodismo também em relação a tudo o que me envolve e da própria estrutura. Não sei, vamos ver. É muito jogo sem ganhar, 4 jogos sem ganhar, muitos gols sofridos, muita coisa não está bem. Vamos ver o que é que vamos decidir, porque não continuar assim não, e pode ser que haja um abanão, porque o clube não merece estar no estado que está, e pode ter que mudar alguma coisa, e se tiver que mudar, mudança sempre treinador, porque algo não está bem.
Dias difíceis para o Torres Novas, 4 jogos, 4 derrotas. Cenário bem melhor no lado do Oriense. Pedro Gil, treinador, disse que os 3 pontos se justificam pelo muito trabalho realizado.
Os 3 pontos acabam por ir para Orém, fruto de muito trabalho, muita entrega, um jogo muito equilibrado, onde o Torres Novas teve oportunidades. Nós também tivemos as nossas oportunidades. Acabámos por ser felizes também no gol. E pronto, e dar os parabéns à minha equipa, que foram incansáveis hoje durante o jogo. Sabíamos que o Torres Novas vinha à procura de um resultado positivo por ter feito este mau arranque campeonato. Acredito que o Torres Novas tem condições para andar noutros lugares que não lá em baixo. Mas pronto, nós viemos aqui fazer o nosso jogo e acabámos por ser felizes e levámos os 3 pontos.
Pedro Gil, treinador do Oriense, aqui com uma boa vitória no campo do Torres Novas. Quem se estreou a vencer foi o Abrantes e Benfica, que aproveitou a visita do Salvaterrense para se impor, precisamente diante de um adversário que ainda não sabia o que era perder neste campeonato. Bastou um tento solitário, sendo que o Abrantes e Benfica mereceu esta conquista, precisamente porque foi a equipa mais sólida e mais pragmática em campo. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, não escondeu a satisfação por esta conquista, confessando até algum alívio, uma vez que a sua equipa não está habituada a estar tantos jogos sem ganhar.
Assim, no fundo, valeu pelos 3 pontos. Acho que foi a exibição menos conseguida que tivemos este ano, e acabámos por vencer o jogo, apesar do resultado acho nunca estar em causa. Fomos sempre superiores, apesar da primeira parte foi um jogo muito equilibrado, em que nós dispusemos das melhores oportunidades, mas na segunda parte acho que fomos claramente superiores. Não jogando bem, era aquilo que também precisávamos ganhar. Às vezes é preciso jogar foi para conseguir os 3 pontos, e era importante nós vencermos o quanto antes. E acho que somos uma equipa muito pragmática, lutámos muito, trabalhámos muito para conquistar os 3 pontos, e acaba por ser justo.
Mas foi essa mesma mensagem que passou para os jogadores, ou seja, se for preciso, joga-se feio, mas mais pragmatismo, foi isso?
Sim, claramente foi. Vínhamos de lutantes negativos, não estamos habituados a estar tantos jogos sem pontuar ou sem vencer. Neste caso, não estávamos habituados a estar 3 jogos, se calhar, sem vencer, e era importante vencer. E sim, só que eu transmiti à equipa. Os outros jogos nós tínhamos perdido pontos com equipas que praticamente foram muito pragmáticas connosco, e nós já tínhamos que se adaptar à realidade daquilo que é os jogos. Sabíamos que íamos enfrentar um Salvaterra que defende muito bem, uma equipa muito agressiva na luta pela bola, sempre bem fechadinhos, iria explorar o nosso erro. E nós tínhamos que ser mais competentes do que eles na hora de lutar pela posse. e a equipa acabou por fazer.
Ou seja, Paulo, só para que nós também possamos aqui entender, e isto é que faz do futebol um desporto que todos gostamos, mas uma equipa como o Brandes e Benfica, que tem uma identidade muito própria, muito assumida, que faz sempre questão de jogar-se olhos nos olhos do adversário, privilegia o futebol agradável à vista, por assim dizer, mas quando é preciso os jogadores também se adaptam, e aqui só com muito trabalho durante a semana.
Ah, sim, claramente que sim. Acho que houve uma resposta positiva da equipa aos maus resultados. Sabíamos, porque também já tínhamos analisado o adversário e sabíamos que era um adversário muito, muito competitivo, porque joga com uma linha de 5 defesas, 3 centrais, era difícil. É uma equipa de batalha muito no meio campo, voando muito ali aquela zona central. E tínhamos que ter muita entrega ao jogo, tínhamos que trabalhar muito. E acho que a equipa, pronto, a nossa equipa é uma equipa que normalmente, quando tem os jogadores praticamente todos disponíveis a trabalhar bem, consegue se adaptar à realidade daquilo que é o jogo, a ir lutar pelos 3 pontos, porque mesmo nos outros jogos que nós perdemos, acho que lutámos sempre até ao fim para conseguir outros resultados. Não foi possível, mas este domingo tinha que ser, doença era que a gente dizia, doença tendo isso, nós tínhamos que ficar com os 3 pontos, e depois na parte final do jogo soubemos ser também adultos e garantir o resultado.
Paulo, próxima jornada, deslocação ao reduto da Associação Desportiva de Mação. Surpreendentemente ainda não tem qualquer ponto conquistado neste início de campeonato. Será bom para o Brandes e Benfica?
É sempre um derby, sempre duas equipas que se conhecem muito bem, sempre duas equipas que, eu lembro que o ano passado fomos a Mação à 7ª ou 8ª jornada, e se vencêssemos ficámos com alguns pontos de diferença, e o Mação acabou por nos ganhar, acabou por nos vencer, e começou também, porque também começaram o campeonato mal, e aí começaram a dar a volta. Sabemos que não podemos olhar para a classificação, porque nós também, se não tivéssemos vencido este jogo, estaríamos também ali perto do Mação, porque sabemos da qualidade que os jogadores de Mação têm, eles certamente também estarão a pensar no mesmo, sabem da qualidade que a nossa equipa tem. Acho que vai ser um bom jogo, acho que vai ser um jogo que normalmente é sempre um bom jogo. Normalmente os jogadores nesses jogos estão mais motivados, tanto de um lado como de outro. Vai ser um jogo difícil, claramente, porque o Mação também quer pontuar e nós também queremos vencer, queremos se aproximar dos lugares cimeiros, e acho que vai ser um jogo interessante.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, equipa que venceu o Salvaterrense por 1-0. Foi mesmo a primeira derrota do Salvaterrense e, pelo contrário, o primeiro triunfo dos abrantinos. Assim finalizamos a terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, certo? Desportivo. Vamos continuar a olhar para a quarta jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos agora olhar-se para Mação. Nem o regresso a casa ajudou a Associação Desportiva de Mação a somar os primeiros pontos no campeonato. A formação maçaense estreou novo relvado no seu Agostinho Pereira Carreira, mas perdeu diante do Ferreira do Zêzere, que terá feito a exibição mais conseguida deste arranque de temporada, vencendo assim por 2-3 naquele que foi o seu primeiro triunfo fora de portas. Já o Mação, como referido, soma 4 derrotas nos 4 jogos já realizados, um pecúlio bem abaixo do esperado, ainda que a prestação exibicional já fosse merecedora de pontos. Francisco Dias Correia, treinador do Mação, disse que a sua equipa criou várias oportunidades, ainda para mais na primeira parte, mas têm acontecido situações de azar que têm feito a diferença.
Em relação ao grupo, é um momento delicado. É um momento que nós não estamos habituados. E que nestas alturas, e já tive a oportunidade de dizer antes, nestas alturas é importante tentar manter a confiança nos índices mais elevados possíveis. Mas claro que no futebol e em qualquer outro desporto, os resultados é que nos trazem essa confiança e esse querer naquilo que é o processo, naquilo que é as ideias, naquilo que é fundamentalmente o trabalho do treinador. E não há dúvida. Não há dúvida que estamos a atravessar uma fase muito, muito negra e com bastante azar, na verdade. E que, de facto, há que fazer os esforços e há que apontar aquilo que é a mira do trabalho para a parte mental, para a parte motivacional, para todo esse trabalho invisível que muitas vezes os atletas também podem não ter que saber que o estamos a fazer. Nomeadamente, não tornar o treino demasiado complexo do ponto de vista cognitivo, tentar tornar o treino de um ponto de vista mais lúdico, mais competição, por assim dizer, e esse fundamentalmente é o trabalho que nós temos que apresentar. Agora, como lhe digo, os resultados é que trazem a confiança e a vida de um treinador é feita de resultados, na realidade é essa. Agora há que olhar para o futuro. Os líderes de grupo nestas alturas são muito, muito, muito importantes. Os lotes dos capitães, os lotes aqueles líderes que naturais, que por razão de pouco tempo de grupo não estão dentro dos lotes dos capitães, esses líderes são fundamentais nestas alturas. E é aí que se vê os grandes homens. É nestas alturas de negras, eles sobressaem e pegam nas rédeas do grupo. Obviamente que não conseguimos, naturalmente, agradar, ou como é que uma expressão mais fácil, sim, agradar a todos, não é? Porque o futebol é mesmo assim. Agora há que remar para todos para o mesmo lado.
Francisco, acredito eu, como é óbvio, ainda deu para tirar aqui muitas ilações, algumas ilações positivas relativamente ao jogo diante do Ferreira do Zêzere.
Sim, naturalmente. Nós olhando, e nós temos as nossas estatísticas, não é? Nós fazemos esse trabalho, e olhando para, por exemplo, para a primeira parte, nós temos 10 ocasiões, 10, com um penalti, claras de gol. Eu até estava pronto a fazer a minha introspeção em relação àquilo que foi o trabalho apresentado, e se olharmos para equipas de elite profissionais, são poucas, ou risco-me a dizer muito, muito poucas, que criam 10 oportunidades contra um Ferreira de Deus muito forte também, que criam 10 oportunidades numa primeira parte. Eu quando falo 10 oportunidades, sou taxativo, são 10 oportunidades claras de gol, bolas no ferro, remates dentro da área, defesas, grandes defesas do guarda-redes adversário, e naturalmente quando não conseguimos concretizar por um motivo ou outro, também fruto da intranquilidade dos resultados, pagamos caro. Nós temos, como é que eu lhe ia dizer, temos, sofremos 4 ocasiões também extremamente perigosas em que eles fazem 3 golos, foram mais eficazes, merecem a vitória, mas do ponto de vista de processo, as ideias estão lá, o grupo está a trabalhar, não há nada a apontar aos meus jogadores. Agora temos que ter um bocadinho mais de cabeça fria na hora de concretizar, de finalizar. E isso é a realidade. Agora cabe a quem avalia ver o que é que está a falhar, o que é que tem que ser melhorado. Na minha opinião, que sou líder do grupo, penso que é o fator mental neste momento, mas pronto, lá está, temos que continuar a trabalhar.
E que tal o regresso a casa?
Muito bom, realmente estamos ali um relvado sintético com uma qualidade incrível, isso também potencia muito aquilo que é o nosso jogo, mas pronto, foi desde já pedir desculpas ao nosso público, aos nossos adeptos, aos nossos sócios, que esperavam um resultado totalmente diferente daquele que foi o resultado de ontem.
Francisco, e o Abrantes e Benfica é o adversário adequado para uma equipa que quer pontuar pela primeira vez? Pergunto isto, dada a rivalidade, dada a proximidade entre as duas equipas, entre os dois clubes.
Sim, qualquer adversário é adequado. Agora, todos os jogos nesta divisão já demonstraram que vão ser competitivos. Todas as equipas se vão bater. Todas as equipas são organizadas, acho que já tive aqui a oportunidade de dizer, todas as equipas são extremamente organizadas, é uma evolução que está a crescer a olhos vistos aqui no nosso distrito, e na realidade sendo o Abrantes e Benfica, sendo qualquer outro, são sempre os adversários certos. Nós é que temos que entrar, dominar, e tenho a certeza absoluta que se fizermos um terço das oportunidades que temos vindo a criar, que vamos levar muitas vezes os três pontos para o nosso lado. Agora é voltar a lenga-lenga, é sempre a mesma, é continuar a trabalhar, é acreditar no processo, é melhorar aquilo que tem que ser melhorado do ponto de vista de transições. Eu sinceramente, eu não tenho nada a apontar aos meus jogadores, nada, rigorosamente nada, defendo-os, assumo a derrota, a apontar nas últimas exibições, porque efetivamente, principalmente nesta última exibição, deram tudo. Isso não é isso que eu lhes peço. Agora, efetivamente, vem o Benfica de Abrantes. Vai ser um jogo, como nós sabemos, extremamente difícil, como todos estão, mas este tem um caráter, do ponto de vista emocional, é um derby, não é? E os meus jogadores têm que estar preparados, e vão estar, de certeza absoluta, com a lição bem estudada. Temos jogadores experientes que já andaram nisto há muito, muito tempo, sabem como é que vão lidar, sabem o que transmitir aos atletas mais jovens, eu próprio farei também, e estamos lá domingo para dar a volta a isto.
Francisco Dias Correira, treinador-se do Mação. David Lourenço, treinador do Ferreira do Zêzere, por sua vez, disse que a vitória assenta bem à sua equipa, ainda para mais diante de um adversário com o potencial do Mação, que salvou.
Sim, acabamos por realizar uma excelente partida. Jogamos contra um adversário que já é há vários anos um crónico candidato e que fica sempre nos primeiros lugares da tabela classificativa. E da mesma forma que disse aos seus colegas ontem, digo assim, eu tenho quase a certeza absoluta que esta Mação vai acabar na fase cima da classificação, porque das equipas todas que já defrontamos, foi a equipa que apresentou o melhor processo, e no fim tive o prazer de dar os parabéns ao treinador adversário, porque foi uma excelente partida de futebol, onde pendeu para o nosso lado, porque tivemos um bocadinho mais ascendente na parte ofensiva.
Estes três pontos, David, o que é que podem significar para a sua equipa?
Os três pontos são sempre bastante importantes. É o nosso objetivo jogo a jogo, como eu já referenciei várias vezes. E foi mais três pontos numa caminhada que se adivinha longa, num campeonato bastante equilibrado e que vai ser sempre muito importante conseguir pontuar jornada a jornada, porque, como já pudemos ver, os primeiros perdem com os últimos ganham os primeiros. E o campeonato vai ser muito isto, muito equilíbrio, toda a gente pode ganhar a todos, e quem for mais competente e quem conseguir somar mais pontos é que vai andar lá em cima na classificação.
David, a equipa já está mais aproximada daquelas que são as ideias pensadas pelo treinador?
Ah, completamente. Ontem, por acaso, hoje já estivemos a falar sobre isso enquanto equipa técnica, e ontem o processo que metemos no jogo e que a equipa já começa a assimilar, já está muito dentro daquilo que nós pretendemos. Estamos também algo limitados, porque temos aí quatro lesões de jogadores importantes e que tinham vindo até a ser titulares nas jornadas anteriores, mas os que entraram corresponderam bem e o grupo está bastante forte e unido, e estamos a fazer um trabalho já muito dentro daquilo que nós pretendemos para a temporada.
Próximo adversário é o Centro Desportivo de Fátima, acredito, e à semelhança do que acontecerá na maior parte de quem segue este campeonato, o Centro Desportivo de Fátima entra aqui como uma equipa de potencial desconhecido, ainda que, como é óbvio, todo o trabalho que está envolvente à sua preparação seja de reconhecido mérito, e este resultado de 4-0 em Benavente, se calhar, é um bom cartão de visita disso mesmo. Perguntava-lhe o que é que espera deste Fátima, e se também tem associado a este próximo adversário aqui há algum desconhecimento relativamente ao potencial?
Não, a equipa não há de apresentar grandes surpresas, é uma equipa já com experiência, que apesar de vir da segunda distrital, conseguiu reforçar também num ou dois setores e ficar mais forte, inclusive mudou a liderança e tem um treinador já com bastante experiência no futebol distrital. E tenho a certeza que vai ser um excelente jogo de futebol, com duas equipas bem motivadas, dois bons resultados, e que tem tudo para ser uma boa partida em Ferreira do Zezer.
David Lourenço, treinador do Ferreira do Zezer, a equipa ferreirense que se estreou a vencer fora de portas. O Fátima também se estreou a vencer fora de portas e na primeira divisão distrital, com uma goleada imposta ao Benavente por 0-4 num jogo de sentido único e onde os fatimenses foram efetivamente os melhores em campo. Foi então o primeiro triunfo do Fátima diante do Benavente, sendo que continua, aliás, Benavente, que continua apenas com um ponto somado, mas que não deixa de ter uma ideia de jogo ambiciosa. Mário Nelson, treinador do Fátima, começou por elogiar o Benavente e, claro, a sua equipa, que voltou a entrar de forma ambiciosa e com eficácia suficiente para marcar 2 golos na primeira parte, vantagem praticamente que deixou o jogo resolvido.
Não, nós sabíamos que íamos defrontar um adversário difícil, na minha opinião, um adversário que tem dos melhores treinadores da divisão e com uma ideia de jogo muito, muito positiva. Quando chegámos a Benavente, deparámos com o estado relevado. O Relva não estava em condições, criou-nos alguma apreensão. Mudámos um pouco a ideia daquilo que tínhamos para o jogo na primeira fase de construção e a grande diferença foi que a equipa entrou no jogo como tem entrado, só que nas 4 oportunidades que tem fez uma e a partir do momento em que fizemos um golo, o Benavente teve que abrir mais o jogo deles, arriscar mais um pouco. E nós, na transição, conseguimos ir criando perigo ao Benavente. Fizemos o segundo gol, tivemos oportunidades para fazer mais, chegámos ao intervalo a ganhar 2-0 e eu penso que com todo o mérito. Alertámos os jogadores para o facto que não podíamos facilitar, que as coisas tinham que ser... tínhamos de estar focados até a final, que era um dos grandes problemas da nossa equipa, era por vezes em determinados momentos perder o foco. Na segunda parte entrámos algo apáticos, o Benavente entrou um pouco por cima de nós nos primeiros 10 minutos, depois voltámos a entrar no jogo, acabámos por fazer o 3-0 e o 4-0, tivemos muitas e muitas oportunidades mesmo de golo, criámos realmente muitas oportunidades de golo na cara do guarda-redes, acabámos de fazer 4, eu penso que sim, que é um resultado justo, que nos dá 3 pontos, mas também que nos diz que temos muito para crescer e que, acima de tudo, somos uma equipa que não somos os piores esta semana, os melhores esta semana, nem éramos os piores a semana passada, como é lógico, mas que temos que cometer menos erros, ser mais focados, ter uma mentalidade competitiva diferente e perceber que foram apenas 3 pontos e que ganhámos num campo difícil e que nos dá mostras de que podemos realmente ganhar em muitos campos e que podemos realmente disputar os jogos com todos os adversários.
Mário Nelson, efetivamente há aqui uma mudança ao nível do resultado, como é óbvio, mas uma equipa que perde pelos números com que perdeu na última semana diante do Alcanense e consegue agora ganhar por números ainda superiores, isto demonstra que estamos perante um grupo com confiança e que o trabalho nesta última semana resultou em cheio.
Não, a dificuldade, e nós falamos todas as semanas, e eu acho que sou um treinador aberto, sinto e sou uma pessoa sincera, e não falo à comunicação social para não dizer aquilo que realmente se passa. A equipa é uma equipa jovem, é uma equipa que subiu divisão, é uma equipa de jogadores que estavam habituados a outro tipo de compromisso, que não era a seriedade que esta primeira divisão distrital já nos exige. Há um período de adaptação ao contexto da parte dos treinadores e da parte dos jogadores e mútuo uns aos outros também, porque os jogadores têm que se adaptar aos treinadores, nós aos jogadores. É uma ideia nova de jogo, é uma ideia nova de treino. Nós não estávamos nem de perto nem de longe preparados para voltar ao distrital. Tivemos que mais uma vez nos preparar e mais uma vez perceber que era o campeonato que estávamos a disputar também. A equipa entrou no primeiro jogo com o Samora Correia. Tivemos muito bem no jogo. Marcámos 2 golos limpos que nos foram invalidados. Acabámos por ter o jogo controlado e acabámos por ter um empate com uma equipa que até aqui ainda só ainda não perdeu, que a realidade é essa, que a equipa do Samora Correia ainda não perdeu. Na semana seguinte fomos ao Águias de Alpiada, estamos a ganhar por 1-0. Fizemos uma primeira parte muito boa em que podíamos ter matado o jogo. Temos uma grande penalidade a nosso favor, que também não foi assinalado e que podia dar a possibilidade de matarmos o jogo. Acabámos por adormecer um bocado na segunda parte, o Águias virar o jogo e depois quando acordámos já era tarde. No jogo com o Alcanena voltámos a fazer uma boa entrada em jogo e voltámos a estar bem no jogo e de repente em 3 lances, com todo o mérito para a equipa do Alcanena, como é lógico, mas em lances de banda desenhada, como eu costumo dizer, sofremos golos e a partir daí deixarmos novamente ser equipa. Como eu já referi várias vezes, esta equipa, o processo é um processo lento, é um processo demorado, os jogadores precisam assimilar e tudo o que são processos para crescer tem que ter a fase do retrocesso também. E por vezes o retrocesso custa caro e é o que nos tem acontecido aqui em alguns jogos e com certeza acontecerá noutros. A equipa é uma equipa jovem, é uma equipa de qualidade, os miúdos podem crescer, podem melhorar, mas acima de tudo temos que mudar a nossa mentalidade competitiva. E penso que ontem foi isso que mudou, foi a mentalidade competitiva, foi acima de tudo o foco que os jogadores tiveram durante 90 minutos em não facilitarem lance nenhum e depois, claro, certas bolas que noutros jogos não entraram, ontem também entraram e como é lógico, a equipa que está a ganhar e como se costuma dizer, a equipa na cara de quem ganha não é igual à cara de quem perde. A equipa a ganhar sentiu-se confortável no jogo, sentiu-se segura e foi para cima do Benavente e depois, como é lógico, tudo sai bem e acabamos por ganhar o jogo, mas como eu digo, vale 3 pontos, não vale nada mais que isso e estamos no caminho para aquela luta da manutenção que é o que nós queremos.
A próxima jornada, Mário Nelson, segue-se o Ferreira do Zêzere, uma equipa que neste fim de semana também venceu fora de portas. É um Ferreira do Zêzere muito diferente daquele Ferreira do Zêzere com que o Mário Nelson estava habituado a ter as suas equipas a jogar?
E o que eu acho que este Ferreira do Zêzere tem é mais argumentos, tem mais jogadores, mais argumentos, mais qualidade no que concerne aos recursos humanos, porque o Ferreira do Zêzere das últimas épocas tem-nos habituado a defender bem, a ser uma equipa clínica, uma equipa que procurava o erro do adversário, mas que era muito difícil entrar e ferir a baliza do Ferreira do Zêzere. Hoje em dia o Ferreira do Zêzere é um dos candidatos ao título, assumiu-se como tal, é uma equipa que se reforçou para tal, foi buscar jogadores de qualidade para andar no cimo da tabela, é uma equipa com jogadores habituados a lutar pelos primeiros lugares, é um jogo muito difícil, nós sabemos disso, é mais uma saída difícil para nós contra um candidato, mas vamos à procura, como é lógico, de explorar aqueles que são os pontos fracos do Ferreira do Zêzere, ferir a baliza do Ferreira do Zêzere como fizemos com o Benavente e como fizemos já no jogo com o Águias, vamos à procura de fazer golos, procurar pontos, é óbvio que vamos tranquilos porque vamos à casa de um candidato, mas como eu costumo dizer, nós somos o Fátima tem um nome para defender, somos ambiciosos, queremos mais e melhor e vamos à procura de 3 pontos num campo que vamos saber que é uma equipa física, é uma equipa que joga bem, é uma equipa intensa, é uma equipa que procura também ganhar os seus jogos e fazer um campeonato bom e é à procura dos 3 pontos que nós vamos com tranquilidade, mas muita ambição para conquistar uma vitória e tentar enganar, como eu costumo dizer, o Ferreira do Zêzere, de forma a sermos competentes. Para isso vamos começar a trabalhar amanhã e de forma exigente para o podermos fazer.
Mário Nelson, treinador do Centro Desportivo de Fátima, equipa que conseguiu vencer de forma clara em Benavente por 0-4. Resultados então, ou melhor, a próxima jornada, assim é que está correto, uma vez que já olhámos para o quadro de resultados com os resumos da maior parte dos jogos desta jornada, mas a próxima será no dia 16 de outubro, entroncamento Atlético Clube Alcanense, Amiense Benavente, Ferreira do Zêzere Fátima, União do Tomar Águias de Alpiarça, Fazendense Samora Correia, Salvaterrense Torres Novas, Oriense Cartacho e Mação Abrantes e Benfica. Nota agora para o futebol e já estamos a fechar esta edição de Hertz Desportivo. Nota para o futebol do que diz respeito à 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Campeonato que então começou neste fim de semana e que neste ano está dividido por 2 séries. Vamos começar pela Série A. Foi então a primeira jornada. Maranhães 0, Moçarriense 0. Passo dos Negros 0, Forense 2. Do Ribatejo 2, Rebocho 2, Pernes Rio Maior B foi adiado, União de Almeirim 2, Pinheirense 2, Porto Alto 5, Glória do Ribatejo 1. No que diz respeito à Série B, também aqui, primeira jornada, Atalaiense 3, Tramagal 2, Alfarrede 0, Pego 3, Caxarias 0, Vasco da Gama 0, Vilarense 4, Ortiga 0, Riachense 1, Abrantes e Benfica B. Abrantes e Benfica B 0, assim é que está correto. Na frente, Vilarense, Pego, Atalaiense e Riachense, todos eles 3 pontos. Quintos, Caxarias e Vasco da Gama com 1 ponto, ainda sem pontuar. Golganense, Tramagal, Abrantes e Benfica B, Alfarrede e Ortiga. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Foi um gosto tê-lo desse lado. Fique bem, fique com Hertz.